Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo recebe denúncia contra o deputado federal Abelardo Camarinha.
STJ vai acelerar julgamento de 80 ações penais contra autoridades.
Empregado alvo de boatos sobre AIDS receberá indenização.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou Arthur Filho.
Por maioria de votos, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu denúncia contra o deputado federal Abelardo Camarinha, do PSB de São Paulo.
Ele é acusado de injúria e ataque à dignidade humana. Fernando Dias.
De acordo com o Ministério Público Federal, o deputado concedeu uma entrevista em que falava de um vereador da cidade de Marília, o acusando de manter um esquema com a prefeitura e com a Câmara de Vereadores, enriquecendo de forma ilícita. A defesa alegou falta de materialidade, já que a emissora deveria fazer parte do processo, assim como o áudio da entrevista. Para a relatora do caso, ministra Rosa Weber, nada disso é necessário, já que o próprio deputado, ao ser interrogado, confirmou o que disse na rádio.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, informou que, em parceria com o Ministério Público, irá acelerar julgamentos de processos por improbidade administrativa e de ações penais movidas contra autoridades submetidas ao STJ.
São governadores, desembargadores e integrantes de tribunais de contas. O ministro informou que tramitam no tribunal 80 ações penais, 240 inquéritos e 80 sindicâncias, além de 5 ações por improbidade administrativa com competência originária do STJ.
Um homem vítima de boato no local de trabalho será indenizado em R$50 mil por danos morais.
No caso, ao solicitar um abono ao presidente da empresa em que trabalhava para que pudesse cuidar da saúde, o mesmo disse que ele era portador do vírus da AIDS.
Tal comentário foi feito na frente de outros colegas e assim a falsa informação correu pela empresa. A decisão é da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Gisele Mourão.
Depois disso, o empregado sofreu discriminação dos colegas de trabalho. No processo, ficou comprovado que os boatos começaram pelo presidente da empresa e só foram desmentidos depois que o trabalhador provou que tinha um tumor no crânio. No TST, o relator na 7ª Turma, ministro Vieira de Mello Filho, explicou que os boatos sobre a doença do empregado feriram a imagem dele e, por isso, ele deve ser indenizado.
O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou a constitucionalidade de lei estadual.
A norma determina a proibição do uso de máscaras ou de qualquer forma de esconder o rosto para impedir a identificação em manifestações.
Para o relator do processo, desembargador Sérgio Verani, a garantia do direito à manifestação é fundamental e os excessos devem ser contidos dentro da lei pelos órgãos de segurança do Estado.
Mas os demais julgadores divergiram. Para a desembargadora Nilza Bittar, que abriu a divergência, o uso de máscaras atrapalha a identificação dos criminosos.
E, segundo ela, o direito de baderna não é constitucional.
Uma empresa que tentava reverter determinação judicial terá de pagar indenização ao ex-funcionário.
Ele foi dispensado depois que a empresa foi notificada em razão de uma ação movida pelo próprio empregado.
O homem pediu o pagamento de verbas trabalhistas, tais como horas extras e danos morais e materiais, decorrentes de uma alegada doença profissional. Pedro Scartesini.
No dia seguinte à notificação da empresa, o trabalhador foi dispensado sem justa causa. A empresa argumentou que a dispensa decorreu de um ato de gestão e que jamais agiu de forma a inibir o direito de ação de seus empregados. O acórdão redigido pela juíza convocada Eliane Aparecida da Silva Pedroso reconhece que o empregador possui o direito de rescindir o contrato de trabalho quando não mais lhe interessar, mas aponta que o exercício desse direito encontra limites nos direitos individuais do empregado, sob pena de se configurar o abuso e gerar o dever de indenizar.
Um engenheiro agrônomo do Pará foi condenado sob acusação de sacar por 7 anos a aposentadoria do pai que já havia morrido.
Ele foi multado e condenado a 4 anos de reclusão em regime aberto pena substituída pelo pagamento de cestas básicas a uma entidade beneficente, Fátima Ochoa.
O engenheiro era procurador do pai que morreu em 94. Os saques só foram interrompidos em 2001. Na defesa, o homem alegou ter agido de boa fé e afirmou que só continuou a receber a aposentadoria por acreditar ter direito aos valores. Isso porque o pai havia designado o neto, filho do acusado, como beneficiário da pensão por morte, que tem valor igual ao da aposentadoria. O juiz federal convocado Pablo Zuniga Dourado avaliou que o engenheiro agrônomo agiu de má fé contra a administração pública.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.